aquilo no final do ano, de 99. Pá, e o gajo telefona-me para aí 2 dias depois do ano novo. Estás a ver?
Estás a ver?
A dizer assim, ah, então, e. Mas como se fosse um amigo. Boeda estranha, uma cena boeda estranha. Ah, e tal, então o ano foi bom, não sei o quê, apanhaste muitas bebedeiras, mas assim, tipo, do nada, estás a ver? E eu
assim, como
depois ele disse-me.
É, era para ver.
Ah,
é porque o gajo foi preso.
Não.
Se calhar era para saber tipo, como é que tu reagias.
Não,
reagias mal,
aquilo depois o gajo disse: ah, não sei o quê, estamos bastante interessados no vosso projeto, achámos bastante interessante. Claro que alguns sketches eram melhores que outros. Sim, e depois isso era uma coisa que me ofenderam bastante, porque ele disse que o nosso sentido de humor estava entre o
mas Monty Python.
Não, mas eu estou bem cansado. O realizador
Woody Allen
e da Marina Mota. É pá, eu
fiquei
um bocado ofendido.
Coisa.
E depois ele disse, ah, não sei o quê, mas temos que marcar uma reunião, mas não sou só eu a decidir isto. Vou falar com o Arthur Silva e depois já o contactamos.
E com o Herman, mas se calhar quando...
Não, é o Carlos Fogaça.
Se calar quando reunis com o Herman é melhor
depois, mesmo. Tu foi o gajo, Arthur Silva. Ah, e tal, estão tudo bem, não sei o quê. Então, que idade é que tens? Já não sabia, na altura tinha 17. Ah, e tal, mas...
Lá está.
Mas o gajo, o que é que pensas fazer? Não sei o quê, se registaste o programa lá na SPA.
Até quando queres ir, para conseguir
ir. Tipo, depois, ah, então está bem, boa noite. Desligou o telefone, nunca mais telefonou. Passou um bom tempo. Depois o telefone para o Carlos Fogaça.
Os homens são assim, pá.
E o gajo disse que...
É uma carta, né?
O gajo disse que tinha achado o programa interessante, mas na altura não me teve a explicar porque eu não percebi. Tipo, depois eu falei com o pai de um amigo meu que o gajo era realizador. E ele disse-me para eu ter cuidado porque o gajo podia estar a gamar ideias, porque ele fizeram-me aquela pergunta se eu tinha alguma coisa registada na SPA. E entretanto, depois telefonei para perguntar o que é que se tinha passado, porque achei um bocado estranho tanto interesse, e depois nunca mais telefonaram. E depois o gajo disse-me que ele estava interessado no projeto, mas que na altura aquilo estava mais virado para programas de família, e que depois o segundo telefone era para saber a nossa idade, para nos convidarem a entrar num curso de formação à Borla, lá para a HZP de argumentistas. Só que quando eu lhes disse a nossa idade, que eles acharam que aquilo era demasiado novo e que o grupo não ficava homogéneo, e então não chegaram a convidar.
Então no fundo podias ter sido o Ricardo Araújo Pereira.
Pá, no fundo podia, pá.
No fundo, mas bem lá no fundo.
Lá no fundo.
Então, boa noite. Olá, bem-vindos a mais uma emissão do Balé das Bonecas Russas após um mês de interrupção.
Morremos entretanto, renascemos.
Nós tiramos as férias em abril. Celebramos de uma maneira.
Celebramos o 25 de abril com uma edição
especialíssima.
De luxo.
Que, pelos vistos, já suscitou vários comentários na vida académica e até junto de grandes empresas.
Quantos e-mails é que recebemos a dar os parabéns?
Sabes que a cena triste disso é que nós celebramos as férias mesmo. Eu, sinceramente, não tenho acompanhado nada da página. Alguém tem?
Eu fui pondo as emissões.
Podemos ver
no arquivo.
Isso agora em direto.
Em direto.
Vai interferir um bocadinho com as emissões. Mas isso...
Bom, nós... muita coisa para falar à parte disso enquanto tu...
Temos algumas coisas para falar. Vocês podem ir dialogando. Toque.
Já agora vou dar. Vai haver umas conferências de podcasters. Vocês nunca não se puseram na lista, mas nas FNACs aí pelo país fora. Cá em Lisboa, a primeira é no dia 12, no Chiado. Eu convidaram-me para ir, se vocês quiserem ir.
Mas vais falar, é?
Falar, sim, sim.
Ah, isso é interessante, pá. Eu sou capaz de ir.
Há aquela música de chutes que é remar. Tu é o falar.
No Chiado é, portanto, podem aparecer. Chiado, dia 18, dia 12. É aquele que entra o feriado. Não sei se é ponto ou não. Ponto municipal.
Eu não vou ter, mas sim, a fé é Lisboa.
Às 6 da tarde. E há em Cascais, portanto isto é aqui o mais próximo, acho que é para aí no dia 15 de junho às 9h30 da noite.
Tem que...
O resto é Porto e pá, consultem aí nas páginas de podcasts portugueses, devem encontrar. Nós vamos pôr na nossa também.
E nós estamos agora aqui a ver que temos mensagens novas no MySpace.
E friend requests.
Odiamo-vos, são a coisa mais horrível que existe na Rádio Nacional.
Quem, nós? Pois.
Não, percebem que isso era dar muita credibilidade.
Vocês...
Olha, recebemos! Meu, a Anitta deve ser a brincar. Recebemos uma da Anitta.
A Anitta
é parecida com a Lolita.
pá, isto promete. Esta emoção.
É aquela nossa amiga que mandou.
É pá, olha.
Não.
Esta é estrangeira.
Esta está diretamente para o lixo.
Fala estrangeiro, portanto nós não percebemos.
Mas continuando, nós durante este tempo de interrupção aconteceu
muita coisa
que nós não fixámos.
Eu e o Luís estivemos presentes na manifestação antitourada do Campo Quente.
Pá, que chunas, estas bandas que enviam pedidos para nós irmos ver concertos, pá, que chunas,
a parte destes convites, pá, é isto, é o Cavaco que nos convida para acompanhar o Portugal Profundo, pá, não temos tempo.
Quer dizer que não temos mensagens novas.
Não, tínhamos a mensagem da Anitta que não era bem uma mensagem.
Não, porque eu acho que o nosso e-mail ao fim de 15 dias ilumina tudo, por isso é que nós não temos aqui
mensagem. É conspiração.
É conspiração. O que é que acontece?
Continuamos à frente na audiência ou não?
Pá, sinceramente já não sei. Há muito tempo que não acompanho o Balém das Bonecas Russas. Portanto, vamos entrar diretamente para o tópico Bonecas Russas, o Balém das Bonecas Russas ao vivo. Acho que nós chegámos a discutir isto aqui.
Ah.
Como é que foi a experiência?
Mas olha que antes eu queria fazer uma pergunta. Lembras tu?
Não, caga nisso. Próximo.
Não percebo que
por encado.
Era você sim,
tu. Ah, pá, eu ando nervoso.
A você sim, gostei.
Eu ando nervoso.
O Mundial está-se a aproximar. Toda a gente dizia que o pessoal
falou. O europeu já foi?
Sim.
Não se pode ter.
Estou uma gargalhada aqui profunda.
Temos que falar disso depois. Não, mas olha que já nos acusaram de plágio. E no outro programa estavas a dizer que tinhas um péssimo talento para nomes de programas. Já me vieram perguntar se nós nos inspirámos na sequela do filme do. Como é que se chama?
A casa. Como é que é? A casa.
A residência
espanhola, exatamente.
Sequela, exato.
Como é que é? Explica-te lá.
Isto por acaso foi com base numa francesa que participou nestes filmes, mas que isto foi inspirado no Código da Vinci.
Eu ia dizer Last Days, mas pronto. Mas ainda bem que disseste isso.
Mas qual era? Íamos fazer o balanço do ao vivo?
O balanço era ao vivo, saber como é que foi a experiência ao vivo. Eu acho que não chegámos a discutir isso.
Eu ouvi dizer que ia haver outros convites para coisas ao vivo.
Entretanto, o evento foi cancelado, mas já ficaram muito contentes quando eu lhes confirmei que, independente da data do novo evento, nós lá estaríamos. Os gajos ficaram muito contentes.
Ok.
Falar sério, portanto, aqui um abraço pela primeira vez à Tertúlia da
Faculdade Real, que nos acompanha.
Sim, sim.
Só que se manifesta.
Não.
Nós estamos disponíveis para tours, desde que nos paguem a gasolina e o dia de refeições.
Também.
Fazemos batizados e casamentos.
Olha, eu gostei muito dos imperiais. Gostei
Desculpa,
vai.
Temos a liga antiga da fama de atrás de nós.
É. Por falar em bar mitzvahs, há um tipo, um judeu ortodoxo, que canta música
indivisa
de raça negra, que vem cá a Portugal. Matsuyahu.
Matsui.
Vocês têm certeza que querem continuar a falar disso?
Não, chegaram a dizer Matsu até o
fim. Mas eu acho muito estranho esse.
É uma coisa assim.
Mas vem cá ao Coliseu. Ao Coliseu.
Não, mas é tudo junto.
É que depois dos desertos, o Matsu Shiruto ou Shiruto.
Matsuyahu.
Matisyahu.
É um judeu ortodoxo. Man, é um judeu ortodoxo.
Não, a cantar rap. Não é hip hop, é rap.
A cena que eu vi não era assim. Era assim uma cena mais a partir, por acaso.
Era. Sim.
Aquilo é fixe, pá.
Eu vi.
Um biscuit, meu.
Não, mas aquilo é fixe aqui.
Era fusão.
Eu curti. É fusão.
Qualquer dia temos gajo da Yurde, não?
Já, lamento.
Sabe, mas por acaso gostava de
tomar um Coliseu. Ah, um Coliseu não. Mas comprar o Café Império, eu ia fazer lá tertúlias anuais.
Faz.
O Café Império, tem o Bifá Império. Tinha.
A Yurde? Eu tinha comprado.
Tinham comprado o cinema, mas o café cá em baixo é o que mais me importava.
Mas eu acho que vai ser aberto com uma gerência que é mesmo destinada à restauração, não? Acho que não vai ter nada a ver com o Yurde.
Eu espero que sim.
Acho que sim, acho que falaram para aí 15 de junho.
E alguém se sente bem a comer um bife sabendo que parte desse dinheiro vai para a Yurde. Epá, eu não
me sentia bem com um bife de maneira nenhuma, mas saber que o dinheiro vai para a iurt.
Mas isso é porque já não comes há muito tempo e o teu organismo dava-se mal.
Principalmente saber que o dinheiro ia para a iurt, mas não é só o meu organismo, era mesmo a minha mente. O meu cérebro começava a atrofiar.
Mas é por acaso, li no Atia que os desert, a música principal dos Desert tinha sido inspirada numa música japonesa, pá.
Não é inspirada, é precisamente a mesma forma que acontece. Não sei se vocês já veem isso. O que acontece é que eles pagam à mesma pessoa os créditos daquela música. Então há várias pessoas que podem utilizar aquilo.
É, sim, isso é como, pagas, por exemplo,
pagas ao autor.
Yeah.
E então, seja, basicamente, eles nem sequer fizeram a música.
Não,
acho que já japonesa.
Mas é assim, de certeza que os Desert agora no Rock in Rio tiveram mais audiência que essa japonesa. Alguma vez teve. Não, ou japonês.
Não sei, porque se der o caso delas conseguir safar na China, acho que elas vão ter sempre muito mais audiência que os
Desert. Agora, por falar em Desert, vocês não sei se sabem. Pronto, agora no Morangos com Açúcar, eu sei isto porque... Já explico porquê. Nos Morangos com Açúcar agora há uma nova banda, uma banda de rock.
Não, pá, não tenho... Aquilo, há parte de ser o bico.
Sabes quem é que é?
For Taste.
Abre a televisão e está-se a falar aquilo.
Sabes quem é o compositor das maiores peças?
Falgonze.
É um amigo do Bibi, meu. Do Bibi, atenção, o Bibi não é esse Bibi que vocês estão a pensar. O Bibi é o dono do estúdio, nós estamos a gravar.
Ah.
É um amigo do Bibi. Lá tu.
Ah,
o gajo diz que.
É dinheiro, mano.
É dinheiro. E o Bibi era para ser o baterista da banda, sabes o que não o quiseram? Ele tinha demasiadas tapas, demasiados piercings.
Então
não vou aceitar.
Por acaso, eu acho que é discriminação. Se o judeu ortodoxo vai cantar rap, ou lá dizem vocês o que é, ao Coliseu, não pode um tatuado ir fazer televisão.
Vai menos fins de Cascais.
Eles vão. Eu não sei o que é que estamos a falar disto, mas eles vão todos.
Eu vivo em Cascais.
Mas já estás em Maltinho.
Tu não vives em Cascais, tu vives no Monte Estrela.
Vives na periferia.
Sou de Cascais.
Opa, amigo, pá.
Mas por falar em Cascais, voltando ao assunto que eu ia falar,
a Praça de Torres,
a Praça de Torres, exatamente.
Mas a Praça de Torres de Cascais veio abaixo.
Não, mas é isso que eu estou a falar da Praça de Cascais. Estou a falar da Praça de Torres do Campo Pequeno. Nós tivemos já
a Praça de Torres.
Não, ainda falta dizermos que eles vão estar no Coliseu com o FF e com os Fortes.
Eu quero que eles se fodam todos.
Epá, ó Bruno.
Como eu não sabia.
Depois ainda dizem que o Carrilho era mau ministro da Cultura.
Foda-se.
É, e agora?
Mas bons livros, escreve.
E vão encher aqui.
Não, mas aquilo é um escândalo. Aquela inauguração daquele campo pequeno. Para mim foi um escândalo.
Sim, além porquê? Tu não estiveste lá? Estiveste lá?
Não, era só por convite.
Nós tivemos na manifestação.
Não, eu estou a dizer da inauguração, daquilo da televisão, que os vimos todos a dizerem que aquilo é muito giro e não sei o quê. Que escândalo. E depois sempre a cantarem aquele fado de Maria Alva.
Não conheço, não vi. Aliás, não conheço, não.
Pá, Prime Time.
É que não vi.
É? Nós estivemos lá na manifestação, aquilo foi. A mim o que me chocou foi o facto da quantidade de pessoal jovem, da nossa idade, mais novo ainda, mas adolescente, que ia lá sozinhos, tipo em grupos, como quem vai para uma discoteca ou para um concerto, lá na boa, para curtir a cena, estás a ver?
Havia mosh.
Para o boi deve ter havido.
É para o qual? O boi da Cowparade.
Mas essa roubaram poucos dias antes, roubaram a vaca.
Mas viram depois o que é que eles puseram aquilo no... em frente à agronomia, lá no Fórum de Medicina Veterinária, mas mesmo o bilhete é que estava lindo, mais vale
uma vaca
no Alto Ajuda do que duas no campo pequeno. Isso é um bocadinho da gente.
Perdão. Sim, malta muito interventiva, por onde é que estavas nessa noite?
Qual noite? Bem pensado. Ainda pegaram fogo lá uma cena. Epá, pegaram fogo um cartaz. Não era um cartaz, vocês estão a ver aqueles.
Pegar fogo com este calor e no verão é uma responsabilidade.
Por acaso naquele dia estava um frio do caraças, que ele lembra-me bem.
Aquilo foi. Antes de chegar a essa parte, pronto, eu estive lá mesmo até ao fim. O Luís teve cuidado para ir gravar. Aquilo foi uma boa manifestação, a cena foi fixe, a manifestação infelizmente teve que haver, né? mas pronto, foi uma boa manifestação. E no fim ainda fiquei um tempo a falar com o Miguel Moutinho depois.
Eu queria dizer era que Miguel Moutinho.
Não,
tipo, Miguel, como consigo. Se isso fosse importante.
Não, fiquei a falar com
ele. É o rapaz que está animal,
não é? Não, não patrocina.
Sim, tive a falar com ele ainda um bocado no fim. Aliás, falar mais ou menos, estive a discutir, porque ele estava a dizer que isto é, pronto, é só um assunto que eu gostaria de falar. Não, a discutir.
Sim, Bruno, fala do que tu quiseres, estás okay. Aqui para te ouvir.
Não, aqui okay. Nunca poderíamos andar à porrada por causa das touradas, é impossível, estás a ter portanto a mesma opinião.
Não, mas o gajo estava a dizer que a manifestação, basicamente.
Eu gosto das pegas. Gosto das pegas, também, é uma também. Fraqueza que eu tenho. Gosto das pegas.
O gajo estava a dizer que para o pessoal não falar. Naquela manifestação, por isso é que eles estavam a dizer, dar aqueles motos, estás a ver? Porque ele não queria que o pessoal tipo, se exaltasse, porque já aconteceu de outros sítios.
Os motos? Quais motos?
Torada crime. Para não ser mais agressivo do que isso, para não chamar a filha puta e essa merda toda. Pronto, ele basicamente estava-me a dizer que não é bom fazer esse tipo de coisas porque pode gerar para outro campo. O pessoal exalta-se, pode gerar violência e depois a BOF é forçada a intervir e depois aquilo deixa de ser uma manifestação antitourada, portanto perde o propósito. Eu concordei com ele nesse aspecto, violência obviamente não, mas acho ridículo um gajo ir fazer uma manifestação e o pessoal estar a gritar um moto fraco. Isso está errado. Vocês não façam isso. Vai ser aí.
Parece que lá dá morangos com açúcar.
Havia lá um modo fantástico tipo, que era.
Obviamente
que gritar. Vai acabar, esta praça vai fechar. Yeah, tipo, já ninguém conseguia dizer aquilo que era tão grande. Yeah.
Pá, obviamente que eu concordo com os modos que eles estavam a dar, mas acho que nós tínhamos de ser mais agressivos. Ele estava a dizer que. Pronto, começámos a entrar por esse esquema e depois ele disse que isso não trazia nada.
Assassino
é forte, mas ele estava a dizer para nem sequer fazer isso. Nem dizer tipo, torei à tua mãe e essas cenas.
Torei à tua mãe, foi muito bom.
Torei à tua mãe. E então o gajo estava a dizer que, basicamente, ele estava a dizer que para não se. Porque isso não é produtivo. E eu disse logo.
Os seres humanos não têm queixado.
Eu disse logo. Isso não é produtivo, não é bem assim. Porque se fores ver o caso de França, para um governo de direita mudar ou repensar a sua uma lei de trabalho, é porque realmente eles fizeram. O pessoal também da manifestação foram veementes o suficiente para poder mudar. Alguma coisa.
A nossa sorte é que o nosso é de esquerda.
E então o gajo, pronto, mas pronto, ele continuava a bater na mesma tecla a dizer que. Mas eu compreendo que ele tem uma coisa. Ele já faz estas manifestações há muito tempo. Eles têm uma cena, têm conferências com.
Olha que está junto-se com a outra pessoa. A dourada continua aí.
Não, mas eles E vai continuar. Nunca vamos conseguir mudar a cena.
Não vai.
Mas o que eu estava a dizer é: ele tem que se encontrar com os bofes, ou pelo menos com a segurança. Bom, porque os bofes, que a polícia que vai estar a segurar o sítio onde vai ser a manifestação, falar com eles, lhes dizerem, e lhes dizer basicamente uma cena chamada basicamente ter uma cena que se chama crowd control, não é? Tipo, eles têm que saber controlar aquela multidão, porque são gajos que se passam a falar em
tudo.
Mas os bofes no fim, engraçado, os bofes no fim vieram falar e vieram dizer
parabéns
vieram dizer que os bofes estavam a dizer que vocês têm que se manifestar, mas ainda com mais força.
Mas isso é porque eles querem ser picados.
O homem disse assim, vocês não podem parar.
A polícia dispara pouco.
Falámos disso aqui. Agora vão começar a bater.
E saiu aquela notícia a dizer que os polícias não sabiam falar de mucaretês. Estás a ver que não sabem e bem?
E bem. O gajo disse. Mas não foi só um, foram vários. Uma rapariga mandou.
Uma rapariga, a mulher, a polícia?
Não, uma rapariga estava na
manifestação. Uma manifestante.
Disse, e estávamos a falar com. Nessa altura já estava quase no fim da manifestação, estávamos a falar então com o bacana. E ela disse ao Lófia: isto para vocês também deve ser chato estarem aqui este tempo todo. E o gajo disse assim: não, para nós não é chato, temos de estar aqui até às 8 da manhã.
Nós estamos chato,
chato é estar no estádio e ver a seleção perder. Isso é chato.
E o gajo a dizer: não, nesse caso, ver a seleção perder de costas até nem mal. E o gajo a dizer que, mas vocês não podem parar, mas com uma range afinco. O Bob ia dizer aqui:
afinco. Já está cada vez
mais. Mas pronto, puta que pariu os touros, este é o meu mote.
Pronto, então a começar, já ultrapassaste.
Já ultrapassei o limite.
Mas isso descamba.
Já disseste mais uma
chance. Não ouviste o que o senhor Moutinho disse.
Assim como vai ver qual é a emissão de gases poluentes,
o rapaz com quem ele foi a falar.
Miguel. Mas olha, tens de compreender. Estás lá numa manifestação anti-violência contra os animais.
Obviamente, eu concordo completamente com isso. Agora só estou a dizer é que. as pessoas estavam ali. Um gajo também tem que saber ler. Um gajo tem que saber ler.
Picar.
Umas calhausadas lá até era bem pesado. Umas calhausadas em cada cabrão daqueles que entrasse, havia pessoal que vinha provocar mesmo. Tipo, os manifestantes. E é isso que eu ia dizer. É preciso também saber ler as pessoas. Tipo, e eu, nós estávamos lá e nós estávamos perfeitamente a ver que aquele pessoal estava ali e nunca iria partir para a violência, nunca. Até porque havia pessoal.
Nem nunca vai-me dar de opinião aquele pessoal que foi lá naquele dia.
Sim, obviamente.
Até por isso é preciso
composto por.
Obviamente.
Inteligência para poder analisar.
Exato. Não sei se queria dizer que eles eram alentejantes.
Yeah, mas o que eu ia dizer até. Não é isso. Havia pessoal que. Pessoal que foi a inauguração que ia ver a tourada, que se chegava mesmo ao pé dos manifestantes a provocar. E ninguém. Tipo, se aquele pessoal fosse.
Como é que eles realmente provocavam? O que é que eles diziam?
Ah, faziam gestos.
Só o simples facto, tu estás ali contra uma cena e vir um gajo, tipo, todo pintas, de óculos escuros, a dizer o que vocês querem, uma quantidade de baboseiras, um gajo fica enervado.
Era giro que eles iam ter com a polícia como se a polícia tivesse uma posição.
Yeah, iam ter com os bofos, iam fazer assim, está a ver isso.
A favor da tourada, andem-me estes gajos e não sei o
que. Vem para aqui protestar.
E depois a reação era, obviamente, diziam assim: seu estúpido! És um estúpido!
Não, mas assassinos por acaso foi fixe, assassinos ou criminosos ou bárbaros.
Mas aquilo, a maior parte do pessoal que lá estava era convite, não é? Aquilo não.
Ah, isso eu não sei.
Disseram que aquilo tinha passado a ideia de que aquilo tinha mexido e que tinha sido bem sucesso, mas que a maior parte era tudo mal
tocado.
Aquilo estava lá escrito esgotado, não é?
Eu cheguei lá para aí às 5h30, não digo 6h30, e tinha um placar enorme a dizer esgotado e bué pessoal nas bilheteiras
do próprio dia. Até tu depois teres bazado, até antes de começar aquela merda. Estava lá pessoal a comprar.
Foi expulso do programa.
Mas a minha impressão era que a maior parte dos lugares tinham sido oferecidos e o pessoal estava lá sem pagar.
É natural. E até te vou dizer mais uma cena que eu.
Não estou a ver assim mesmo assim em Lisboa, muita gente aí ver aquilo.
Acho que foi. Mas estava bada pessoal que vem de fora.
Eram sobretudo ribatejanos e alentejanos.
Ah, mas mesmo nas touradas em Salvaterra, mais do que aquilo não é. E pá, em Lisboa acho que isso também nunca vai encher.
Vai haver uma na moita agora.
Há sempre na moita. Mas eu ia contar umas cenas que vocês não. É isso que eu ia dizer. O que eu queria dizer há bocado, quando estava a dizer que tinha ficado a falar com ele no fim, foi que, número um, ele disse-me que houve uma rapariga. Houve uma rapariga que teve uma ideia. Ela perguntou ao gajo: tipo, tive uma ideia, vocês que já tiveram, mas já agora gostava de dizer essa ideia. E o gajo disse: quanto é que custa o bilhete para a tourada? E o gajo disse: não sei, por acaso não sei mesmo, nunca me. Mas deve ser caro. Deve ser caro. Mas depois disse logo: mas nem sequer penses nisso. Sem ela responder, mas nem sequer penses nisso, porque eles matavam-te ali dentro. E eu digo isto porque já fizeram atentados à minha vida 3 vezes, eu só estou vivo por acaso. Ela nem sequer falou o que é que era, mas depois ela explicou o que é que era. Mas eles já tinham, obviamente, tido essa ideia: que era comprar bilhetes, né? Ir lá para dentro com um cartaz gigante, abrir o cartaz gigante a meio da cena, estás a ver? E tipo, tourada aqui, mal. Seja o que for, fazer um protesto
Não é muito inteligente.
Do
motim, porque sabes o que é que vocês faziam? Compravam a merda dos bilhetes e ninguém ia lá. E aquilo estava vazio, compravam os bilhetes.
Sim, mas não era esse o propósito. O que a rapariga estava a dizer era outra coisa. Era mesmo fazer.
O ideal era comprarem bilhetes de maneira a que as cadeiras ficassem vazias, que se lutrassem um monte de titarar.
Olha, estás a ver?
Isso é que era.
Isso era fantástico.
Eu fiquei foi espantado em saber que. Fiquei espantado em saber que os gajos já lhe atentaram contra a vida. A ele e não só. A membros da animal.
Ele disse isso a uma mulher, não foi?
Não, está a falar comigo. Eu sou uma mulher.
Ele está-se a fazer a ela, com o devido respeito. Ele está-se a fazer a ela. Essa carta do mártir também já eu joguei. Os que eu sou um biologista contra a conspiração internacional.
Mas agora, só para acabar aqui o assunto.
Por falar em conspiração internacional, tenho aqui uma coisa para dizer.
Para acabar o assunto, ele diz que teve. Pronto, não sei se vocês sabem que existem largadas. Houve uma largada de touros ali ali ao pé do. Pronto, no bairro da Campina Grande. Pronto. Houve uma largada, como diz o nome, Campina Grande. Pá, ele diz que essas. Pronto, as largadas são ilegais, obviamente. Tal como uma cena que eu não. Tal como uma cena que eu desconhecia, que eu agora não sei se o nome está correto, mas acho que é isto que são farpadas, acho eu. No qual soltam um novilho e depois tipo espetam-lhe farpas, lanças, pronto, de uma ponta à outra do animal.
Isso realmente é cruel.
Isso é proibido.
Ah, pois.
Obviamente, né? Então ele diz que foi queixar-se e eles andam a animal, não é só ele, é animal, os membros de animal. vão queixar-se à GNR dessas vilas, porque essas vilas é GNR, não é?
Sim.
E geninhos não fazem nada, basicamente. Tipo, mandaram-me embora. Eles meteram
ter um contingente da cidade lá dentro, pá, porque aquilo, o pessoal daquele meio
pois,
tudo da mesma maneira.
Justiça popular. Isso é que era.
De resto, não, de facto, eles têm que.
Os gajos mandaram-nos embora, disseram que não tinham nada. Ele disse, isto é ilegal. Como vocês sabem, isto é ilegal.
Não vamos fazer nada.
Mas não faz mal, pois o Presidente da República faz um estudo.
Sim, pois exatamente.
Podem atirar na farpada.
Portanto, era só para terminar este tema. Portanto, em vez de estarmos a evoluir.
Não parece virado para lado nenhum homem, mas pronto, viram-no. Lá com o curso médico que se lhe oferece, vai ser em Espanha.
Vamos dar a palavra ao Francisco.
Eu não sou grande fã, quer dizer, toda a gente tem dentro de si.
Estás a perder muito tempo com essa introdução.
Fox Mulder, mas.
Fox Mulder. Uns mais do que outros.
Não sou propriamente o adepto das teorias da conspiração, mas há uns tempos vi um filme que está aí a correr na net, feito, é um documentário
sobre
feito
por,
sim, sobre um nosso tempo chamado Loose Change, não sei se já ouviram falar.
Já ouvi falar.
Que são dois putos basicamente pegaram nas cenas que haviam na net e foram juntando e fazer a teoria da conspiração. Pá, e a conclusão dos gajos basicamente é que foram os americanos que fizeram aquilo. Pode ser muito recambulesco, que eles lá têm as razões.
Fizeram, ou não, o quê?
Não, não, fizeram tudo. Tudo o que aconteceu no 11 de setembro foi um inside job para, por vários motivos. Sim. Vocês, se calhar, já tinham visto aquela do Pentágono, que não havia de um. Esse foi o primeiro. Mas os gajos aqui questionam tudo.
Sim, sim.
E até começam com um documento que foi declassified de um qualquer ministro ou secretário de Estado do Kennedy a dizer que queria fazer.
Era um plano, né, que havia já nos anos 60, não é?
Sim, para fazer distúrbios na zona da
Beira. Também existe muita desinformação
para
nesse campo.
Enfiar. Sim, eu não estou a dizer que não, mas a coisa que mais me escandalizou é que um gajo agora anda tudo preocupado em saber se existem descendentes de Jesus Cristo vivo e tal, aquelas coisas que toda a gente vai conseguir acabar por provar mais tarde ou mais cedo.
Sim, vamos descobrir mais tarde ou mais cedo.
Exato. Que quando os gajos revelaram aquela lista, ainda agora. Condenaram aquele gajo, o Moussaoui, que seria o 20º terrorista que nunca chegou a entrar
no Brasil. E que o Bin Laden disse que não tinha.
Exato. Portanto, os gajos continuam a dizer os outros 19, que foram os terroristas que. Pá, e os gajos mostram lá, e eu fui à procura na net e o site ainda está online. 9 dos gajos, mas isto é o site da BBC do dia 23 de setembro de 2001, portanto, 12 dias depois daquilo ter acontecido. De gajos a dizer, sim senhor, eu sou esse gajo que está aí, essa fotografia é minha, o nome é meu, eu andei na escola de aviação tantas, não sei aonde, mas eu sou um piloto na Força, na Arábia Saudita, ou lá o quê, e 9 dos gajos estão vivos.
Pois?
Epá, mas ninguém quer saber. Disseram que eram aqueles 19. Pronto, pá, a história vai ficar que são os 19. Apesar de não ter, pá, a teoria, aquilo pode ser tudo tanga inventado, mas isto pelo menos, o site da BBC está aí. Pode ser inventado também, pode ser um gajo que era muito parecido, mas pelo menos 5 apareceram e acho que mais tarde apareceram 2.
A dúvida fica sempre.
Epá, o que é lindo é que está-se tudo a borrifar, ainda hoje continua a dizer os 19.
Também falaste isto, mas veio a propósito. Não sei se vocês viram a discussão do Carrinho lá no Prós e Contras, mas de facto ele tem razão, porque e o 9 de setembro e o 11 de setembro é um caso disso, porque todas as informações que apareceram na comunicação social e todas aquelas afirmações que nós damos como adquiridas e que aparecem no livro de história é tudo proveniente do governo americano, ou seja, os jornalistas não fizeram investigação independente deles próprios.
Exato.
O que eles se limitaram a fazer foi
reproduzirem aquilo
que são informações, do Estado norte-americano. E como nós sabemos, tal como aconteceu, por exemplo, no atentado de Oklahoma, são informações que acabam muitas vezes por ser contraditórias. Eu lembro-me, por exemplo, de uma afirmação em que eles tinham conseguido descobrir, no meio daquele intuito todo, um passaporte de um dos terroristas que estava no avião. Portanto, só para verem qual é que é a probabilidade do avião ter caído nas torres,
mas não
aquilo
se
explodiu, aquilo explode, tem entulho e o passaporte possivelmente estaria no bolso do corpo de um dos pilotos.
Sim,
explodiu, mas pronto, eles lá conseguiram encontrar aquilo no intuito. Não é? Portanto, isso é uma das muitas informações que depois as pessoas esquecem, se ficam com aquela ideia de que, ah, sim, é mais uma prova, de que é que eles são os culpados.
Mas nem sequer vão questionar.
E não questionam se é verdade ou não.
Yeah. E a própria proveniência.
Não, houve até um jornalista, que perguntou, perguntou sobre isso. E o que o jornalista diz, e o próprio agente dos Estados Unidos disse foi: eu não posso confirmar essa informação, aliás, que foi avançada por eles, porque está a haver uma investigação em curso e nós não podemos divulgar enquanto a investigação não acabar. Yeah. Portanto, foi fixe porque eles deram a informação, depois vieram dizer que não podiam confirmar a informação que eles próprios tinham dado e que havia uma investigação em curso e por isso é que não podiam divulgar essa informação.
Yeah.
E, portanto, é óbvio que há muito para esclarecer e acho que são legítimas essas dúvidas que se colocam. Sim, e acho que até devem ser colocadas.
Claro,
e não é fazerem a lavagem como vai agora ver este filme com o Nicolas Cage sobre o
Oliver Stone. É do Oliver Stone, portanto.
Que é do Oliver Stone. É que vai, sim, mal, já, vai acabar por limpar um pouco aquela
imagem. Já agora há o United 93, que é sobre o avião. Eu por acaso tomei conta, soube deste filme porque estava a sacar do Emil o United 93.
Não estava. Não estava. Não estava.
Caiu-me, tipo, aquilo começou a sacar sozinho.
Pois, carregaste no escape.
Desliguei da tomada, mas o computador continua a funcionar.
O Windows sim tem essas coisas. O Windows tem um chão.
Depois vi o Chuck ia passar lá ao pé de casa, pensei que fosse o gajo até que tivesse a jogar computador. Mas pronto, e aquilo vinha até com o nome do United 93 e quando saquei veio esse filme e pronto, fiquei desiludido, queria ver o United 93, mas fiquei contente depois de ter visto o filme. E os gajos até têm pormenores deliciosos desse avião que supostamente caiu, que foi o dos passageiros heróicos. Os gajos começam logo
com... O Neil Young tem uma música sobre isso.
É.
E é bem fixe,
mas os gajos começam logo com. Primeiro é quase impossível fazer-se chamadas de telemóveis lá de cima, mas pronto. E os gajos pegam. Só uma das conversas é que foi divulgada, mesmo com o som. Yeah. As outras só foi aos familiares, mas eles foram obrigados a assinar uma coisa a dizer que. Não, acho que os familiares ouviram mesmo, mas não podem falar sobre aquilo. O resto foi transcrição. As autoridades quiseram fazer isso, lá deram as razões deles. Mas há uma conversa que está espetacular, que é os gajos, que é um gajo que telefona para a mãe e diz, suponhamos que era eu, mãe, é o Francisco Delgado. Pai, ninguém telefona para a mãe e diz, é o Francisco Delgado.
Pois.
Vocês não dizem, eu sou o Monteiro da Silveira.
Disse o nome
primeiro e último.
Tipo,
e
depois já era John Martin.
Era o Fernando Pereira. Na conspiração, era o Fernando Pereira.
E depois o gajo conversa, o resto continua e é tipo o gajo, mãe, estou no avião.
Isso é transcrição? Foi
transcrição, divulgada pelas entidades oficiais.
Pode não ser verdade.
Claro, não pode, mas como os gajos não divulgam a cassete, pois tu tens. É a transcrição, mas é a transcrição que vem no relatório da 9/11 Commission, acho eu. Portanto, supostamente é o oficial.
Oficial, não é independente.
Sim, ainda sob investigação, mas continua lá.
Pai, pois a conversa tem pormenores do género: mãe, estou num avião que foi raptado por indivíduos não sei o quê e acreditas em mim? Sim, acredito, mas quem é que eles são? Depois alto pausa, depois passado um bocado: mãe, não, estou num avião, está a ser desviado por coisas. Sim, sim, e acreditas em mim? Sim, sim, eu acredito em ti, mas quem são essas pessoas e tal? E a conversa acaba aí. Quer dizer, isto não prova que é tudo uma conspiração, mas há pormenores engraçados. E quando for juntando todo, pode ser uma coincidência.
Mesmo conversas desse avião, há discrepâncias em relação ao número de
sentados,
onde é que eles iam sentados, o que tipo de armas é que tinham, porque acho que de acordo com as informações claro, é que eles tinham era facas de plástico, daquelas do avião. Portanto, acho um pouco difícil também. Que eles não conseguiram. Primeiro, como é que conseguiram sequestrar o avião com facas de plástico?
Há facas de plástico muito aguçadas.
Toda a gente já tem doido, mas não consegue cortar a comida de avião, não é? E como é que conseguiram sequestrar só tendo facas de plástico?
Eram terrenos. Os passageiros eram terrenos.
Se calhar um milhão, depois a gente combinar um dia e fazemos um especial sobre o 11 de setembro.
Acho que isto
porque há informações mesmo muito interessantes que vale a pena.
Que realmente é um bocado escabroso. Eu não duvido que eles quisessem ganhar dinheiro e matar aquelas pessoas. Não é por aí que eu acho estranho. A única coisa que há estranho é como é que uma organização daquela envergadura, que deve precisar de milhares de pessoas, não há ninguém que venha dar com a língua nos dentes e está tudo caladinho. Isso é que eu acho muito estranho, quando aqui um gajo nem com o envelope 9 consegue ter aquilo seguro, não é?
Mas também... Não, eu ia dizer.
Há sempre alguém que esteja disposto a dar mais dinheiro por isso, e há sempre alguém que não consegue ficar calado. Na minha opinião.
Mais ou menos.
Depende das consequências. Para o Bush sair.
Exatamente, é que depende das consequências, depende de quem está no poder, também depende de muita coisa, meu. Tipo,
quatro.
Quatro.
São 8 anos,
não é? Em 2008?
Não, mandatos.
Não, é em 2008.
Os mandatos são de 5 anos.
São 5.
Mas é em 2008.
Ainda não fez só 8 anos.
Não.
Mas não interessa.
É em 2008 as eleições.
O pai do Bush é que só fez 5.
Foi depois. Foi 92, acho eu. 91 é 2001.
Ok, não interessa, mas pronto, teoricamente vai mudar para... os índices de popularidade deles a nível mundial são 31%.
Sabes que ele
vai mudar.
Ele há pouco tempo.
Também não pode ficar mais.
Mas com certeza que vai mudar da administração. Não devem ser.
Mas tens que dizer isso, ele, que acho que ele não sabe. Ele está-se a preparar para se candidatar mais uma vez. Four more years.
E depois desculpa-se. Mas eu não sei contar.
Mas uma cena engraçada é que.
George Bush, vocês viram aquela cena do Colbert?
Pá, vimos. Eu vi o jantar presidencial.
Sim, vocês viram? Não. Pá, acho que todos os anos os respondentes jornalistas americanos oferecem, na Casa Branca, oferecem um jantar ao presidente. E tem sempre atos de comédia e metem um sósia sempre. E os gajos foram buscar aquele Colbert Report
do John Stewart.
E o gajo esteve ali 15 minutos a gozar à fartazana com o presidente. Começa a dizer.
Não, tipo, era a com piada, percebes? Não.
Mas inteligente, tipo, a dizer que o gajo é burro, que nem
para
uma porta.
Fantástico, mas aquilo soa muito mal na casa.
Sim, grande. Sim, os gajos. Ao princípio começa-se tudo a rir, porque o gajo diz: sou grande amigo e tal, são 20 e tal minutos. Sou grande amigo e tal, e não sei o quê. Pá, depois começa a chamar burro como. Tipo, sim, eu acredito na América. Eu acredito que a América existe e que se estende do Pacífico ao Atlântico. Coisas assim, tipo. Sim, eu sou como o presidente Bush. Pá, e chama-lhe burro e acaba com uma piada com outra jornalista, com sketch, a dizer, tipo, com a pergunta: porque é que invadimos o Iraque?
Acabou por cair mal.
Eu ia dizer uma cena que é ele não se pode candidatar mais 4 anos, mas isso não significa
até 5.
Sim, pronto, não se pode candidatar para as próximas eleições, mas o que não significa que a monarquia Bush não continue na Casa Branca.
Não tão cedo, talvez.
Olha que não sei. Vou dizer uma cena.
10 anos novamente.
Olha que não sei, sinceramente.
Quem é que vai seguir?
Vou dizer, ele agora quando esteve na Flórida.
A bucha.
Quando agora esteve na Flórida. Não sei, vocês já me têm visto. Ele disse que.
O sobrinho.
O irmão.
Ah, sim, dele ser.
Presidente da República.
O Bush.
O governador da Flórida, exatamente. É claro que isto não significa absolutamente nada, mas só o facto de ele ter lata suficiente para dizer uma coisa destas.
A questão não é essa, a questão é que já há tantos interesses que querem a guerra, querem que a ocupação do Iraque continue e querem uma nova guerra com o Irão, que pode mudar a administração, mas esse interesse
é claro, eu não sei. Eu não sei se vai abandonar.
Clinton também bombardeou o Iraque.
Sim, exatamente.
Só que a postura era diferente, a imagem era diferente.
Não, é isso,
mas
é uma imagem muito
mais. Mas acabou por
diplomático. Também,
sim,
também,
mas era
também
completamente diferente mesmo.
O Kosovo, o maior ataque ao Kosovo foi o Kosovo.
Balling for Columbine.
Yeah, tipo.
No dia em que houve o atentado em Columbine,
foi o maior ataque por parte dos Estados Unidos.
Mas isso é diferente.
E foi numa zona residencial, não foi?
Mas isso foi apoiado pela NATO, o enquadramento foi completamente diferente.
Sim, o enquadramento é diferente, mas isso não significa
assim como, por exemplo,
que seja correto.
Repara que o enquadramento agora em relação ao Irão será mais ou menos sancionado pelas Nações Unidas. Mas
eu penso que isso não vai dar em nada.
Mas bom para a NATO.
Quem? O Irão?
Sim.
Não, eu penso que não vai dar em nada, porque ele vai querer dar a ideia diplomática.
Sinceramente, o gajo está
a ser mas quem é que vai?
Quantos dentes tem e as pessoas batem palmas.
Basicamente, eu também concordo com isso.
Epá, eu fui enganado.
É claro que a história mostra-nos que um presidente nos Estados Unidos faz sempre dois mandatos. E em Portugal também, mas pronto, estamos a falar de faz sempre dois mandatos seguidos.
Fez porque era vice-presidente no Reagan.
Sim, pronto, yeah.
Tinha que ler
cartões. Mas mesmo assim, o índice de popularidade.
Para dar os nomes das pessoas com quem estava a falar.
Mas mesmo assim, o índice de popularidade do Bush. Filho, sempre foi bué da fraco, mesmo na campanha eleitoral. Toda a gente sabia que ele estava toda a gente contra a guerra e no entanto ele ganhou as eleições.
Isso pode querer dizer muito dos democratas, não, isso pode, merda.
Não, isso pode querer dizer alguma coisa. Não te esqueças que
quase ganhas, mas estava tudo feito para
ganhar. Mas também não é só assim, porque as eleições são muito manipuladas também. Não podes esquecer disso.
Não esqueçam que eles não têm exatamente a mesma visão das coisas que nós temos,
mais ou menos. Sim, não têm a mesma visão que os europeus.
Informação totalmente diferente.
Sim,
é passada,
não é? Sim, exatamente.
Até pode ser a mesma. Eles não podem ter acesso aos mesmos jornais que da BBC e que nós temos cá, só que a maneira como é transmitida. Sim, maneira, e depois é uma questão de peso, não é? Nós cá temos mais peso da TVI, eles lá não devem ter a TVI.
E não é só isso, é que eles partem do
Fox.
A diferença é que acho que eles partem da noção
Fox é porque é verdade.
Que é impossível eles serem os maus da fita. Eles não conseguem conceber serem os maus da fita, não é? Mesmo pelo que fizeram na Segunda Guerra Mundial.
Se que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial.
Não, por terem sido o bastião da liberdade contra o nazismo, não é? Ali ficou bem definido, não é? Acho que foi a única guerra onde ficou bem definido quem é que eram os maus e quem é que eram os bons, não é? Em que as coisas foram extremadas nesse sentido.
Sim, mas por exemplo, há montes de coisas que não se. Houve montes de canadianos que vieram para a Europa também, e os canadianos hoje em dia não... Pá, ninguém fala dos canadianos
Mas não são a potência militar que são os Estados Unidos.
Não, isso é verdade. É. Mas mesmo em termos de postura.
Por exemplo, o americano médio, acredito eu, que até possa acreditar que nós fomos contra as Nações Unidas, mas estamos bem e aquilo que estamos a fazer é bom. Enquanto que, se calhar, outros países não é igual, faz sentido na cabeça deles. Mas enquanto toda a gente da nossa não faz sentido algum, não é?
Mas é assim, eu pessoalmente fui enganado. Eu não pensei que eles estivessem a mentir tão descaradamente como mentiram.
O Blair acho que é que já é uma questão mais caricata. O Blair acho que é que foi aquele que mostrou que é inteligente, não é? Ninguém pode dizer que o Blair não é inteligente. Sim. Ele é que tem mesmo uma imagem de que eu é que estou a mentir descaradamente. O Bush ainda podemos desculpar, pá, o gajo é porque tem uma porta, foi enganado pelos serviços secretos, ou seja, que é um pau-mandado. É pá, mas o Blair não, o Blair é o gajo que domina a cena, pelo menos é essa a imagem que dá, não é? Ele não é um gajo estúpido,
próprio Barroso,
não é? E o Barroso, acho que o Blair foi aquele que mais
buscou. Tanto contra ou a favor, eu por acaso até não estava assim tão contra a guerra como isso na altura.
Mesmo partir para um sítio, fazer aquilo que eles foram fazer.
A questão é que é esta: desde o 11 de setembro, nós temos que perceber uma coisa: é que o Afeganistão é controlado pelos Estados Unidos, que deve ser dos principais países produtores de petróleo, de gás natural. E agora também tem o segundo país produtor de petróleo. E agora se calhar vão ter o Irão. Acho que a gente já esqueceu que eles estão no Afeganistão. Isto é uma coisa que muitas vezes não passa daí, mas é que desde o 11 de setembro, uma das transformações a nível geopolítico é exatamente isto. Eles agora controlam o país que produz mais gás natural e estão a controlar o segundo país que
produz. Eu vi uma vez uma coisa
e a União Europeia e as Nações Unidas estão a sancionar os Estados Unidos, seja de alguma maneira. E é preciso termos atenção a isto, porque as informações já não passam nesse sentido. Nós vemos como um dado adquirido.
Eu vi uma.
A
questão de se passar tudo de cá para lá não é assim tão linear. Eu vi num documentário, precisamente sobre o petróleo, em que eles disseram que o Dick Cheney, e eu nunca ouvi falar disto cá em Portugal, nem na Europa, nem em nada.
Agora vais ter o verdadeiro texto.
Em que eles dizem, em que o Dick Cheney fez um discurso qualquer e disse: americanos, vocês não vão ver o fim desta guerra enquanto forem vivos. Pá, da guerra do Iraque, neste caso. Eu não ouvi sequer cá alguém dizer isto. E o gajo disse isto aos gajos. Portanto,
isso abrange que idades? Vocês não vão ouvir isto, vocês com 90 anos não vão ouvir isto.
Pronto, gajos que possam ouvir e perceber.
Mas ali não vão sair tão cedo.
Exatamente.
Interessa-lhes aquela
questão. Interessa sair de lá, obviamente.
Mas uma coisa que demonstra que de facto não são os interesses dos Estados Unidos que estão a vingar, são os interesses de alguém dentro dos Estados Unidos, é porque os americanos estão a sofrer tal como nós do petróleo.
Ah, isso é nenhuma.
O americano normal está a pagar a gasolina, mas não tão alta como nós,
mas está a pagar alto.
Acho que temos de distinguir entre interesses dos Estados Unidos e quem controla os Estados Unidos. Acho que é claramente diferente.
Exatamente. Não estamos a falar não estamos a falar assim, do americano médio, tipo que.
Gosta de ver a Super Bowl.
Não, porque é assim, estamos a falar das grandes corporações. Exatamente, estamos a falar das grandes corporações, estamos a falar do governo, estamos a falar de uma quantidade de fatores, estamos a falar do pessoal que tem dinheiro e que faz já dinheiro. Não, não estamos a falar, obviamente, dos maus médios. Eu sei que eles também estão a sofrer, obviamente. Boas, não é? Sim, a sofrer, com o aumento dos preços e estão a morrer no Iraque.
Mas preocupa-me esta mudança na ordem internacional. Sei que relevância é essa.
Isso é outra coisa que eu acho muito estranho. Não percebo nada de economia, mas é uma coisa que me interessa imenso. É o petróleo. Eu ando sempre a chatear os meus amigos com isto. Se vocês forem ver os preços do barril de petróleo, aquilo basicamente triplicou de preços nos últimos 3 anos. Só no último ano aumentou 40%. Em termos de preços, o preço do petróleo ao longo dos últimos 100 anos, a preços de hoje, esteve sempre à volta dos 20, 30 dólares por barril. Só na altura da crise.
Agora está quanto? 70?
Da Arábia Saudita. Agora está à volta de 70. Na crise da Arábia Saudita, a preços de hoje, aquilo ficou mais ou menos a 80. Mas foi uma crise de.
Hoje está
à volta de 70. Ainda não chegámos aos limites. Em termos numéricos, sim. Na altura que foi nos 30 dólares, hoje em dia vai nos 70. Mas pronto, corrigido com a inflação, sim. Na altura eram 80 e tal. E na altura aquilo foi muito grave, porque primeiro foi assim de sacão, eles cortaram a torneira. Foi uma crise de falta de oferta, porque eles fecharam a torneira. Hoje em dia não é isso que está a acontecer, mas é estranhíssimo. E se vocês virem, o preço do petróleo subiu 3 vezes, mas o preço da gasolina nem sequer duplicou. Nós estamos a queixar que aumentou imenso e tem aumentado. Se vocês compararem as duas curvas, aumenta mais ou menos com a mesma tendência, só que nem sequer duplicou. E pá, eu acho que é um bocado estranho como é que o petróleo, que não é só a base dos transportes, como todas as cadeias de logística, distribuição, os plásticos, tudo e mais alguma coisa.
Há pouco tempo falou-se que a associação. Não sei se é assim, os padeiros, pronto, querem aumentar o preço do pão porque. Por causa disso mesmo, porque. E não é só isso, é os fornos para trabalharem. Não é? Precisam de combustível. E eles dizem que estão, obviamente, a gastar bué em combustível, portanto têm que aumentar também o preço do pão.
Eu também pensei no que ele está a dizer. Porque em 2000 congelou os preços da gasolina, na altura em que era possível fazer isso, pá. Congelou para não haver distúrbios nacionais e manifestações, etc. Pá, e afinal agora a gasolina está não sei quantas vezes mais cara e o pessoal não se queixa.
Nesse comentário eles têm uma
teoria. Mas já pensei nisso.
A teoria do pico. Quer dizer, a maioria das pessoas pensa, preocupa-se, quando é que vai acabar o petróleo? O problema não é quando acabar o petróleo, porque o petróleo, faz de conta que nós temos agora a metade das reservas.
Sim, ainda falta um bocado. Não
é? Falta um bocado, só que a questão é que os poços de petróleo e a extração a nível mundial, aquilo funciona assim numa curva que tem um pico, portanto, começas a extrair e depois tem um limite máximo de extração, mesmo que ainda haja lá petróleo, tu não consegues tirar aquilo de uma vez.
Exatamente.
Tens um limite máximo. Portanto, há uma altura em que a extração vai estagnar e depois decresce. Mas a economia mundial vai continuar a subir, porque vai querer mais cada vez. E temos os chineses. Pá, o presidente da China já garantiu poços em Angola, já andou no Brasil, na Arábia Saudita.
Temos um poço no Algarve. Um poço pessoal no Algarve.
Deve ter 10 litros.
Temos um poço pessoal no Algarve. Foi assim uma descoberta.
Mas os espanhóis já eram donos daquilo.
Entretanto, parece que foi cancelado um empreendimento em si.
Já destruímos ouro, já tínhamos petróleo, parece que
afinal. Mas o ouro também já vai para os espanhóis.
E a grande questão é essa: os gajos dizem que se calhar já chegámos ao pico, ou seja, ao limite de extração máxima, mas a economia está a precisar cada vez mais. Portanto, isto que nós estamos a ver agora, segundo esses gajos, chegámos ao pico, vamos começar a ter falta de oferta comparativamente com a procura. Há outros gajos que dizem que é só especulação. Se vocês virem, se abrirem os jornais de economia, eles estão sempre arranjam sempre desculpas. Ou há uma crise no Afeganistão, ou há uma crise na Nigéria, ou é uma greve não sei onde, ou é um tufão não sei aonde, ou é a driving season nos Estados Unidos, ou é a época de aquecimento. Os gajos têm sempre desculpas, mas a verdade é que o preço está sempre a aumentar. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Eu acho que vamos ver o Mad Max aí a acontecer.
Se calhar, quem sabe?
O único problema, até.
O único problema é a Tina Turner.
Yeah, o único problema é que ainda não se conseguiu encontrar. Ou se calhar já se conseguiu, só que não querem divulgar.
Não há interesse em divulgar.
Não há interesse em divulgar. Eu acho que uma opção conseguiu. Viável para o petróleo. Mas há boas fontes.
Eu acho que só nuclear.
Ok, para uma coisa massiva. Mas tu podes progressivamente abastecer.
Claro. Isso podes reduzir os teus consumos. Podes economizar muito mais. Nesse comentário, os gajos dizem que a solução.
Os nazis usaram na Segunda Guerra Mundial como combustível quando eles estavam, aliás, para substituir os petróleos. Não. Sim.
Quem se riu foi o Francisco.
Era petróleo, era petróleo.
Não, eles. Não, mas eles usaram.
Porque, tanques,
havia sintético, não havia um.
Era uma cena. Não, havia uma cena que agora houve um governador nos Estados Unidos que, além de ser governador, trabalha com uma cena decente. É o quê, meu?
Mas era o quê?
Era um composto sintético, não é?
Uma cena assim, que eles até acharam. O gajo está a tentar promover essa cena agora nos Estados Unidos, agora não lembro o que é. Ele está a tentar promover isso, mas é uma cena banal, extremamente banal. E a cena é que não é. E não se esgota.
É como os anjos, como fizeram amigos do ambiente.
Não, não é isso. Tipo, a cena que.
Não,
que
eles não tinham filtro nos crematórios.
Ei, foda-se. Aquilo que ele estava a dizer é que, basicamente, ele tem sido criticado por isso mesmo, porque está a usar uma cena que os nazis usaram na Segunda Guerra Mundial, ou seja, está a pegar naquilo. Pronto, exato. E não só, uma quantidade de coisas, exatamente.
Aspirina,
mas ele está a ser. Sim, sem dúvida nenhuma, nem está em questão. O que eu estou a dizer é que ele tem uma opção viável, mas nos Estados Unidos ninguém o leva a sério.
O que eu acho preocupante é isso.
Mas mesmo por isso mesmo, porque ele mora nos Estados Unidos, lá está, porque ele é um governador dos Estados Unidos, ele fala, quer se candidatar à presidência, ele é democrata, quer se candidatar à presidência, é um governador de um estado do interior que eu não sei qual é que é.
Mas ele usa álcool.
Sim, mas é só porque eles têm excesso de cana-de-açúcar.
Agora já têm petróleo, imposto de petróleo para.
Sim, mas é em termos de.
Mas pronto, aquilo que eu estava a dizer é.
É uma alternativa, mas não é economicamente viável. Só é porque eles tinham excesso de produção de açúcar.
Claro, ou era isso ou era aguardente, não
é? Cachaça. Aquilo que eu estava a dizer é que soluções viáveis, se calhar, existem, só que não há interesse nenhum das grandes companhias, das grandes corporações mundiais em divulgá-las, estás a ver?
Mesmo que isso existisse, as próprias grandes corporações pediam, têm dinheiro suficiente para comprar isso, aparecerem, dominarem isso tudo, aparecerem com salvadores do mundo.
Isto é sobre energia livre.
Exatamente.
Se qualquer um puder fazer esse
composto. Exatamente. Deixa de ver. As grandes empresas deixam de ser necessárias.
Eu custa-me muito a acreditar nisso.
É a mesma coisa
que. O que preocupa é se toda a gente saber que a crise energética se aproxima e não vejo nenhum Estado com medidas de.
Mas isso era. Os gajos que gostam, o Sócrates gosta muito dos finlandeses. Os gajos estavam numa crise e juntaram-se. Vamos fazer telemóveis. Porquê que o pessoal não se junta todo e vamos estudar uma alternativa a isto? Universidades, empresas, um projeto nacional. Ao menos assim, um gajo que punha bandeiras.
E não é só isso. Isso, vai, isso causa. Não, isso faz.
Desenvolvemos a Via Verde e ficámos por aí.
Não é mal. Deixem-me que vos diga que a Via Verde é o número 1 na Europa em termos de penetração de mercado.
É natural.
Sim, multibanco. Somos muito bons em multibanco.
Mas ir à Via Verde perguntar: eu quero ir à Via Verde por 15 euros. Ah não, os próprios funcionários a dizer: ah não, isso é publicidade enganosa, não leve isso a sério. Isso dos 15 euros é um sorteio. Mas continua. Pá, a parte boa da energia, que vocês estão aí a falar de Portugal e não sei o que, a parte boa da energia alternativa é que Portugal é dos líderes europeus em termos de energias alternativas. Temos cerca de 20% de energia alternativa.
Mas eu temo que
já estamos a usar as marés e a eólica.
Eu temo que isso seja um bocado por causa dos subsídios, como aqueles gajos que receberam subsídios para arrancar as vinhas todas de vinho tinto e pôr vinho branco. Houve uma altura que toda a gente punha vinha branca porque havia subsídios da União Europeia. Eu temo que seja mais ou menos a mesma coisa. Houve subsídios para se pôr ventoinhas e o pessoal pôs ventoinhas em todo lado.
Mas ainda bem,
isso quer dizer.
Se tivesse sido bem colocadas.
Não sabem porque é que estão a usar, mas pá, ainda bem que estão a usá-las.
Mas a questão é que continuamos a ter o problema da dívida energética.
Sim, continuamos a ser altamente dependentes do petróleo.
Para além de que estamos a ultrapassar largamente a escala.
Vamos ter que pagar
e bem.
Acho bem. Somos tonsos, tansos,
temos dinheiro.
Toscos,
mas
estamos
a falar em tonsos e tansos. Vamos falar do europeu?
Já temos 4 minutos para falar, 3 minutos para falar do europeu. Eu sinceramente
acho que o Scolari acertou por acaso.
Vi as agressões fantásticas em todos os jogos do Quaresma. Não sei se vocês repararam. Contra a França ele agrediu um jogador.
E não contra a Sérvia.
Contra a Sérvia e Montenegro deu um pontapé na perna do jogador. E contra a Alemanha pisou ostensivamente o guarda-redes da Alemanha. O que é fantástico. Prova que o Scolari não devia tê-lo convocado.
A mim desiludiu-me o Quaresma. Acho que se gigante com o Médio e te dava a chatovada no alemão. Mas depois do jogo, apitava e fazia lá bater no gajo.
Mas acho que ele
vai ter um adepto.
Ele e a família. Ele agrediu um adepto e vai ser julgado em tribunal por causa disso.
Ah, acho muito bem.
Acho
muito bem. Não, mas eu acho ridículo como é que Portugal, tendo a jogar em casa, com uma adesão popular que teve, não soube aproveitar, não soube. A casa cheia com uma vaga de calor que deve ter causado sérios prejuízos aos alemães, pelo menos. Como é que não ganhámos? E depois vir alguém.
Ganhámos aos alemães?
Não ganhámos, não passámos à fase seguinte. Ganhámos aos alemães por sorte, porque foi por sorte, não é? Não é?
E a França estava a ajudar.
E
crise energética. A França estava a ajudar. E a França ajudou.
E não é só por isso, é porque agora, por causa desta interrupção, esqueci-me do que eu ia dizer.
É que
para quem não sabe.
Pronto, podes dizer, tu houve aqui uma falha energética, não sei se vai reparar na emissão, se vai haver um clique ou uma coisa assim. Mas faltou a luz aqui em casa, assim, de repente.
Sim, do nada. Ou das duas uma, ou é esta...
E continua, fala. É Francisco Delgado.
Não eram extraterrestres, ou então era os grandes magnatas do petróleo que nos vinham aqui. Tipo,
e o computador Delgado ficava ligado.
Mas não interessa.
O computador tem power.
É
como o meu. Acho que deviam ir para Timor 161.
Não estamos a falar disso. O que é que vocês acham disso?
Soldados, mas também vamos para acartarem com o sol e o que for preciso lá.
O que é que vocês acham disso?
Já lá estão os polícias portugueses.
Acho que é hoje, não é?
Pronto, o que eu acho uma vergonha é que aquilo está tudo a passar. Os australianos disseram que iam mandar 1000 soldados para lá e no dia a seguir foram 1000 soldados para lá e nós temos que esperar 20 e tal dias.
Vagas no avião para ir lá.
Pá, acho que
e já saiu toda a gente lá, ainda assim estamos lá.
Acho ridículo. Acho de 150?
Não, é porque nós mantivemos logo. Nós mantivemos logo a nossa força de professores. Já saiu toda a gente, nós professores continuamos.
E eles estão habituados à violência, aliás. Os pessoas da MAE que vêm para Timor já estão habituados lá.
Estão habituados a ser mal pagos e a ter a violência e ainda tentar ensinar.
Exatamente. Pessoas. Não, mas acho que Portugal deve prestar um grande serviço, deve contribuir com o máximo de soldados para assegurar a paz lá em Timor e, se possível, conseguir também tirar algum petróleo.
E
não
tens
mais. Não,
já lá estão os australianos, não tens
ideia. Pois, não, isso é o
ano. Ele ganhou o concurso à Galp.
Mas isso há sempre.
Mas sabem que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, são rumores não confirmados, que a Austrália, pouco antes de Timor ter sido independente, saiu do Tribunal dos Direitos do Homem ou qualquer coisa assim. Portanto, para poder dar umas cachaças assim de vez em quando.
É porque não sabíamos. São todos inteligentes, menos nós, por isso nem ganhamos europeu, nem ganhamos petróleo, não ganhamos nada.
Ok, pessoal, foi a emissão do Balé das Bonecas Russas. Não podemos falar de todos os temas que
se impunham.
E que as pessoas queriam ouvir, falar daqueles que não queriam ouvir.
Não falámos do televisor no campo pequeno. Por acaso foi uma semana fantástica, toda a gente veio ao campo pequeno.
Não dá para fazer uma emissão dupla de 2 horas, falamos com os gajos do contra do como é que é? Conspira, né?
Transmissão transpira, não?
Não sei.
Vamos a gravar já a próxima.
E pronto, até para a semana.
Até para a semana.
Pá, por mim gravamos já a próxima.